estamos aqui eu, Juan e Santiago Gomes. Nós dois somos membros, então, do núcleo que está também divulgando esse evento, né? O Núcleo Onetti, que é coordenado pela professora Liliana Reales. Então, tem outros professores envolvidos também, como Raul Antelo e André Fiorucci. Então, nós somos, então, uma pequena parte desse grupo que hoje veio divulgar, através aqui da Rádio Campeche, esse evento que começa na quarta-feira da semana que vem. Então, o grande mote é essa pergunta, né? 30 anos sem Borges. 30 anos em referência ao ano do seu falecimento, que foi em 1986. Então, todo o evento vai mais ou menos girar em torno dessa pergunta, e uma pergunta muito delicada, porque nós estamos justamente vivendo uma situação super conturbada em meio a esse golpe, e como essa obra de Borges, que às vezes é muito ambígua, e a relação dele com a política estava muito voltada para um outro lado do que nós estamos vivendo hoje. Então, essa pergunta, e espero que as pessoas que vão apresentar seus trabalhos possam explorar da melhor maneira, em função justamente desse acontecimento, que não só nós estamos vivendo no Brasil, mas também na própria Argentina, no país de origem dele, né, no país do Borges, e ele está vendo tudo isso lá da Suíça, lá de Genebra. Então, mais ou menos, o teor não é amplamente político, a gente pode explorar também outras facetas do Borges, como, por exemplo, os seus dois grandes livros, né, Ficções e El Aleph, são esses dois livros chaves da obra do Borges, da década de 40. Então, acho que vai ser bastante rico, sim, com as palestras do Raul Antelo. Vão vir também críticos importantes, como Noé Gittrich, um crítico que já tem uma grande experiência, não só na obra de Borges, mas na literatura latino-americana em geral. Roberto Ferro também vem, Daniel Link. Então,
Borges tem uma grande importância para a literatura latino-americana, e acho que no momento no qual a gente está debatendo, ou no âmbito da literatura, gerou o debate o fato do Bob Dylan ter recebido o Nobel da literatura. É bom lembrar que em algum momento, nos momentos nos quais Borges vivia, ele não recebeu o prêmio Nobel pelo apoio que tem dado na ditadura no Chile. Também deu apoio na ditadura na Argentina. Ele chegou até a falar que a Argentina não merecia democracia. Então, o bom desse simpósio que vai possibilitar é ter uma olhada à literatura argentina desde o Brasil, mas olhando a América Latina. Porque qualquer coisa que a gente puder achar, as imagens, não a história mesmo, mas imagens que consiga construir história argentina e história da América Latina. Sempre vai ter uma elite que acha que o povo é povão, que não tem cultura, que a cultura é só para uns poucos, e a literatura de Borges consegue expressar bem isso. A gente vai ter entre os convidados, felizmente vai estar o David Link, que ele recopilou, o Daniel, que ele recopilou os textos de Rodolfo Walsh. Rodolfo Walsh foi um grande escritor argentino, o criador do non-fiction antes do Truman Capote, e ele, o Link, fez uma recopilação dos textos do Walsh escritor. Que o nome do livro é Esse Homem e Outros Papéis, que faz referência a o conto do Walsh, Essa Mulher, que conta a apropriação do corpo de Evita Perón pelos militares. É naquele livro que o Link fez, a gente consegue se encontrar com os dilemas que um escritor militante com consciência tem que afrontar. Enquanto estou fazendo literatura, deixo de fazer política, mas se eu mostrar e contar dessas contradições, não estou fazendo o joguinho para a direita. Eu acho que para um monte de pessoas pode ter o interrogante de pensar, tá, mas no meio de um golpe, no meio da avançada do neoliberalismo, dá para se deter e pensar sobre literatura? Eu acho que dá. Dá nesse momento e dá pensar na literatura argentina desde uma perspectiva latino-americana. A gente vai também aproveitar o momento para apresentar e fazer uma homenagem para o escritor Antonio Di Benedetto, como ele chamava, que era argentino, mas não de Buenos Aires, era de Mendoza. Ele foi um dos primeiros que o golpe militar pegou, o 24 de março de 76, pelo seu trabalho como jornalista. E a professora Liliana Reais fez a compilação da sua obra periodística e por isso há pouco tempo ganhou o reconhecimento dos jornais Clarín, Argentina, La Nación, Folha também fez uma matéria, essas coisas que consegue fazer Folha, né? Mas, sim, achamos que é um bom momento para conversar sobre isso.
Brasil, justamente pelo fato da língua, já tem um afastamento, né, com as literaturas aqui que nos circundam. Mas a inserção de Borges é bastante forte, né? Já tem muitas traduções, então é bastante conhecido, não só em âmbitos acadêmicos. Claro, como chega assim, na maioria das pessoas é um pouco mais difícil. Geralmente essa entrada se dá mais pela academia, mas talvez seja uma oportunidade justamente por ter deslocado esse evento, né, por estar ocupado o CCE, a gente teve que fazer essa mudança de localização, né, do evento. Então talvez por estar no centro, talvez possa chamar mais, convocar mais pessoas fora desse âmbito acadêmico.
Uma coisa que eu queria marcar é que com certeza que é por uma questão da origem dos nossos colonizadores, o Brasil teve aquele problema de não conseguir se comunicar com a América Latina. Mas eu quero destacar que nos últimos anos, durante o governo PT, uma das primeiras coisas que o Lula fez em acordo com o presidente Kirchner foi colocar como língua obrigatória para escolher, né, o português nas escolas. Já nas escolas da Argentina não era obrigatório só inglês, senão até a gente conseguir o número suficiente de professores da língua portuguesa, as crianças podiam escolher aprender a falar português. Então teve uns 13 anos ou 12 anos, nos últimos anos na América Latina, de uma integração latino-americana com governos que tentaram se aproximar mais e colocar o interesse comum por cima das diferenças individuais que podem chegar a ter as nossas próprias burguesias industriais. Porque, a fim de contas, um monte das diferenças que podem ter entre Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai, a Bolívia, é fruto mais das nossas diferenças como povos, das mesquindades dos industriais locais que quer colocar seus produtos no outro país sem pensar no desenvolvimento local. Eu acho que nos últimos anos o Brasil, além de ter um monte de tempo de não ter olhado para a América Latina, eu acho que hoje é bem mais claro que somos parte do mesmo, que a pátria é grande, como se fala em castelhano.
Tem mais algum lugar que o pessoal pode buscar informações na internet?
Podem procurar no Facebook. Tem o Facebook de Núcleo Onetti, como o escritor Juan Carlos Onetti. Núcleo Onetti, aí vai achar toda a informação.
Legal, e a gente agradece muito a presença de vocês por aproximar, né, o Campeche aqui também dessa Latina América. Obrigado, Santiago, Juan, e parabéns por esse simpósio mas com certeza vai ser um grande momento, um grande encontro.
Gratidão.
Muito obrigado. A gente agradece também esse espaço aí aberto, para a gente poder falar.